não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver.
Olá, começa agora mais um programa da série As Redes Sociais no Papel de Polarização Social. No nosso quinto programa, vamos falar sobre como as redes sociais ajudam na democratização da informação e proporcionam mais espaço para a difusão de ideias. Até o final do século XX, as informações nos chegavam pela mídia tradicional. Os jornais, TVs e rádios eram os donos da informação. Porém, com a popularização da internet, essa realidade mudou. A internet causou uma grande reviravolta nos meios tradicionais de informação que tiveram que se adaptar à nova mídia. Primeiro surgiram os blogs, que poderiam ser criados por qualquer um, e isso possibilitou que pessoas desconhecidas criassem seus textos e os publicassem, gerando novos conteúdos e ganhando visibilidade. A professora e pesquisadora Ana Feldman nos fala sobre este outro lado.
Eu acho que sim, a gente teve uma democratização aí enquanto manifestação de opiniões, né? Acho que a internet e principalmente as redes sociais, ela possibilita que as pessoas se manifestem com muito mais rapidez, imediatismo e acesso mesmo, né? Eu acho que os meios de comunicação tradicionais, a mídia hegemônica, ela sempre foi muito fechada, né? Naquele sentido de que algumas poucas pessoas falam e o resto, né, toda a população escuta. Era uma comunicação muito passiva. A partir do ponto que a gente tem as redes sociais, a gente começa a migrar essas mesmas pessoas que sempre escutaram e só receberam as mensagens dos meios de comunicação, elas também passam a se comunicar. E isso democratiza sim, e democratiza bastante os meios de comunicação. Eu acho que é um espaço novo do debate, mas eu também acho que a gente precisa tirar a polarização desse patamar de um fenômeno recente. Ela sempre existiu. E ela também está muito ligada com a ascensão, né? Com a ascensão do ponto de vista, principalmente, né, da direita, né, ou mesmo da esquerda, mas assim, de alguns fenômenos, né, ideológicos que estavam ali embutidos e que não eram expressados facilmente, eles começaram a aparecer. Não dá para demonizar, né, as redes sociais e a internet, porque eu acredito que foi também uma democratização muito grande, né? Agora eu acho que essa democratização também está no momento político, e aí eu não acho que só do Brasil, mas no momento político mundial, de muitas rupturas, né, de muita desigualdade, né? Eu acho que principalmente pós-pandemia, assim, a gente percebe, né, o quanto o mundo caminha aí para rumos insustentáveis, né, para rumos que a gente já apontava, que várias pessoas já apontavam, mas que eu acho que fica muito claro depois disso o quanto a desigualdade ela é presente, né, e o quanto as pessoas opinam sobre os diversos assuntos, o quanto o mundo está globalizado, né. A gente tem o caso, por exemplo, da vacina. Não adianta só os países ricos se vacinarem, né? Nesse sentido, né, que eu acho que também funciona a gente pensar as redes sociais como um grande caminho de debate mundial para todos, para todas.
Com a popularização das redes sociais, elas se tornaram também um espaço de denúncia e exposição de todos os tipos de abusos, que vão desde abusos sexuais, exploração de menores, violência de gênero, racismo, misoginia, entre outros. Em 2017, o movimento Me Too ganhou muita repercussão nas redes sociais. Ele levou para as redes a denúncia de abusos sofridos por mulheres que trabalhavam em Hollywood e que desencadeou uma campanha de mulheres contra o assédio ao redor do mundo.
Esse é um canal, por exemplo, dentro aí das redes sociais, que é muito interessante, né? Eu acho que o Me Too, ele está vinculado com o que a gente chama, né, da terceira onda do feminismo, ou mesmo algumas feministas, historiadoras gostam também de denominar como quarta onda, enfim, mas que seja uma onda recente, que foi muito impulsionada também, né, por todos esses estudos do feminismo na academia, mas também muito impulsionada pelas redes sociais. O que não deslegitima e não quer dizer que tem maior ou menor poder do que o feminismo da primeira onda ou mesmo da segunda onda, que são feminismos vinculados a outros momentos históricos, como o sufragismo, né, ou mesmo como a década de 60, de 70, né, das ditaduras, enfim, mas é um feminismo que está muito apoiado na sororidade feminina legitimada aí pelas redes sociais. E, por conta disso, eu acho que o Me Too ganhou uma ascensão muito grande pelo fato de que o abuso, né, o abuso sexual, o abuso social, ele é um fenômeno do patriarcado, um fenômeno mundial. Então, o que nós aqui brasileiras sofremos, mulheres da indústria, né, do cinema, nos Estados Unidos, denunciaram e também sofrem, mas as mulheres na China, no Japão, enfim, em qualquer outro lugar também sofrem. Então, o Me Too, ele ganhou essa força porque o patriarcado está presente, né, no mundo de maneira geral. Então, quando surge, né, o Me Too, que na verdade assim, ele foi apoiado muito pela denúncia das mulheres, que não simplesmente as atrizes que trabalharam com o Weinstein, que foi o abusador, o denunciado, mas também pelas mulheres que trabalhavam nos bastidores ali da produção. Mas antes mesmo dessas mulheres, o Me Too, ele foi idealizado pela Tarana Burke, uma ativista norte-americana que tem uma ONG que trabalha com mulheres vítimas de abusos sexuais, adolescentes vítimas de abusos sexuais, e que já tinha aí um trabalho de longos anos, né, dentro dessa área e dessa militância.
As redes sociais ajudaram a dar visibilidade para grupos que até então não possuíam espaço na mídia tradicional. Grupos de feministas, defensores dos direitos humanos, comunidades LGBTQI+, grupos de comunidade negra, pessoas com deficiência, enfim, uma série de causas e reivindicações que até então eram desconhecidos ganharam novo campo de atuação usando as redes sociais. A professora Ana fala de alguns casos brasileiros envolvendo celebridades e um grande empresário, Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia.
Quando a gente traz para o Brasil, a gente percebe que aqui também passamos muito por isso, né? Todas nós passamos muito por isso. E uma hashtag consegue ganhar um alcance universal. Ainda continua, né, Pari, com muitos casos aqui, os nossos casos brasileiros. A gente também teve casos de grandes dentro de grandes emissoras como a Rede Globo, né, a gente teve o caso do José Maier, a gente teve o caso da Dani Calabresa, que denunciou o Melhem. Então, assim, tudo que acontece, né, nos bastidores ou em Hollywood, enfim, também acontece aqui, mas também acontece em relações de poder que às vezes não são tão claras, né? Estamos falando de grandes empresas de comunicação, mas a gente pode encontrar isso em pequenas empresas também. Então, essa cultura, ela foi quebrada e ela precisa continuar sendo quebrada a cada instante. Eu li um dos livros, né, das jornalistas que fizeram a cobertura do caso do Weinstein, do Mitchell, que é um livro chamado Ela Disse, esse aqui, né, os bastidores da reportagem que impulsionou o Me Too, de duas jornalistas do New York Times que fizeram toda a cobertura com todas essas mulheres e fizeram com que muitas, mas muitas mulheres conseguissem denunciá-lo. E aí o que elas colocam, assim, que essas mulheres, elas entravam, né, num sistema onde tinham muitos e muitos advogados que compravam o silêncio delas e elas não conseguiam sair disso, elas não conseguiam denunciar, elas não conseguiam, não conseguiam bancar todo um sistema que era feito. Porque o sistema, assim, do Weinstein era um sistema incrível, né, assim, de muitos e muitos apoiadores, que é muito parecido com o que a gente viu também aqui na agência pública da família Klein também, que era um sistema com muitos e muitos funcionários, né, dando cobertura para que os abusos ocorressem. E aí essas duas jornalistas, elas vão investigar para trazer a reportagem, e o que elas descobrem que é a única maneira de fazer com que essas mulheres denunciem, porque esses casos aconteceram às vezes há 30, 20 anos atrás, é dizer para elas, né, que isso que elas estão fazendo pode ajudar com que outras mulheres não passem pela mesma situação. Então, esse apelo, ele é um apelo muito forte, né, e a partir do momento que a gente quantitativamente consegue, porque a internet é isso, né, ela nos conecta quantitativamente a muitas outras mulheres que passaram pela mesma situação e que por conta disso não se sentem sozinhas e falam, bom, beleza, agora eu posso abrir o jogo, agora eu posso denunciar, isso aconteceu comigo, mas eu posso, eu consigo fazer com que outras mulheres não passem por aquilo que eu estou passando, ou pelo aquilo que eu passei.
Esse tipo de engajamento criado por meio das redes sociais também levou a grandes discussões dentro das redes, mostrando o machismo de muitos. No próximo programa, vamos falar das reações e intolerância contra a visibilidade dada aos grupos das minorias. E por hoje ficamos por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre a polarização nas redes, escute o nosso podcast. Lá você poderá ouvir as entrevistas completas. E para acessar, vá até a nossa página.
Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito. Porque eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver. Me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente. Está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente. Manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente. A melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche. Me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura.